Quero agradecer a presença dos vereadores, da Carla, do Jarbas, e neste momento convido o vereador Júlio para que faça a leitura bíblica.
Se você dirigir seu coração a Deus e para Ele estender as mãos, se você afastar de suas mãos a maldade e não hospedar a injustiça em sua tenda, então você poderá levantar o rosto sem mancha e não terá medo das dificuldades. Palavras do Senhor.
De acordo com o regimento interno, então, o artigo 205 será dispensado a leitura da ata. Coloca a mesma discussão. Não havendo, coloca a mesma votação. Quem concorda com isso como está, caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, convido a secretária Carla para que faça leituras e matérias constitucionais do dia.
Mensagem número 52 de 2010. Senhor Presidente e senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa um projeto de lei número 1445, de 23 de dezembro de 2010, que cria cargo na estrutura administrativa do município de Pejuçara. A necessidade de criar nova vaga para a chamada de médico tem a finalidade de ampliar as ações de atenção básica, prevenção, promoção da saúde e clínica geral na estratégia de saúde da família, conforme preconiza as diretrizes do programa Saúde da Família vinculado ao Ministério da Saúde. Com este novo profissional na equipe, será incrementado os recursos humanos para o fortalecimento nas atividades de grupos de saúde e a concretização da criação de atenção às crianças de 0 a 14 anos como clínica ampliada em pediatria para todos os usuários pertencentes às duas equipes de SF. Sendo que contamos com a aprovação desta casa, referido projeto em regime de urgência, e manifestamos nossas mais cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 17 de dezembro de 2010, Cirineu José Mantovani, vice-prefeito. Projeto de lei número 1445, de 23 de dezembro de 2010. Cria cargo na estrutura administrativa do município de Pejuçara. O prefeito municipal de Pejuçara, estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o seguinte cargo na estrutura administrativa do município de Pejuçara. Quantidade 1, cargo médico, cargo horário semanal 40 horas, padrão 12, coeficiente 12,00. Artigo 2º. As atribuições são as constantes no anexo único da Lei Municipal, número 1.353, de 11 de novembro de 2008. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, em 23 de dezembro de 2010, Cirineu Mantovani, vice-prefeito. Ofício de Gabinete 134-2010. Prezado Presidente, ao cumprimentá-lo na oportunidade, solicito a substituição do projeto de lei 1443, de 17 de dezembro de 2010, pois o mesmo sofreu algumas adequações. Sendo que tínhamos para o momento, solicitamos que o mesmo seja apreciado na última sessão ordinária do ano e reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cirineu Mantovani, vice-prefeito. Projeto de lei número 1443, de 17 de dezembro de 2010. Regulamenta os valores a serem cobrados a título de contribuição de melhoria decorrentes da construção de passeios públicos. O prefeito municipal de Pejuçara, estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. O valor da contribuição de melhoria decorrente da construção de passeios públicos enquadrados no projeto do Ministério das Cidades do ano de 2009, executado no ano de 2010-2011, cabível ao contribuinte, será equivalente a 50% do valor da mão de obra. Parágrafo único. Havendo necessidade de efetuar a construção de base para a entrada de veículos automotores, passando sobre o passeio, o valor será equivalente ao total da mão de obra, acrescido do material utilizado. Artigo 2º. Quando o município efetuar a construção de passeio público em rua que julgar de interesse coletivo, dado o fluxo de transeuntes, fica autorizado a cobrar do contribuinte, a título de contribuição de melhoria, o valor equivalente à mão de obra. Esta lei Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 1º de janeiro de 2011. Gabinete do Prefeito Municipal, em 16 de dezembro de 2010. Prezada mesa diretora, os vereadores que apresentam e subscrevem, vêm através deste, na forma regimental, apresentar a seguinte chapa para disputar a eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Pejuçara para o exercício de 2011. Presidente, vereadora Carla Regina Desseu, PMDB. Vice-presidente, vereadora Dejanira Escobar Nogueira, PT. Primeira secretária, vereadora Eliana de Moura Lopes, PMDB. Segundo secretário, vereador Laerte Villani, PSB. Certos de vosso deferimento, reiteramos os protestos de consideração e apreço. Pejuçara, 22 de dezembro de 2010. Promotoria de Justiça Especializada de Cruz Alta, ofício número 951 de 2010, Cruz Alta, 16 de dezembro de 2010. Senhor Presidente, na oportunidade em que cumprimento Vossa Senhoria, solicito-lhe que no prazo de 10 dias apresente a esta Promotoria de Justiça lista completa com o nome de todos os ocupantes de cargos em comissão no Poder Legislativo nos anos de 2009 e 2010. Atenciosamente, Ioannis Fedrizi Pétalas, promotor de justiça substitutivo. Temos aqui também o relatório anual da Emater, aqui de Pejuçara, do ano de 2010, disponível para quem quiser analisar. Seriam essas matérias, presidente.
Não havendo mais matérias, passamos para o pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Júlio, vereador Marino, vereador Laerte, vereadora Eliana, vereadora Dejanir, vereador Daniel, vereadora Rejane. Não houve inscrito, senhor presidente.
Passamos as questões para o grande expediente.
Vereador Daniel, vereadora Dejanir. Vereadora Eliana. Vereador Laerte. Vereador Marino. Vereador Júlio. Vereadora Rejane.
Com a palavra, do Dejanir.
Uma saudação ao presidente da mesa, os demais componentes, os colegas vereadores, vereadoras e os nossos assistentes. Inicio a minha fala sobre os projetos 1445 e 1000 que tramitam na casa. E também ao projeto sobre as melhorias na cidade, os passeios, que já esteve na casa semana passada e que foi retirado, onde sofreu algumas alterações. Acredito que para melhor, porque ele estava meio confuso, até nós discutimos essa o que continha o projeto e não estava muito claro. E eu acredito que ele melhorou, inclusive no percentual a ser cobrado da população. Quanto ao projeto que cria cargo, eu acredito que seja necessário, porque sempre se teve falta de médicos, e levando em consideração que o concurso público venceria agora, e ele vai ser prorrogado, até pelo alto valor que a prefeitura investe num concurso público municipal. E ter a validade de 2 anos, acho que é pouco mesmo, acho que precisa fazer com que ele tenha uma duração maior para aproveitar os profissionais, né, que participam desse concurso. Mas a minha fala hoje fica mais restrita a uma avaliação que cada um de nós, penso que tenha feito, porque estamos chegando ao final de mais um ano de trabalho aqui na Câmara. E vejo que, às vezes, a gente, eu particularmente, muitas vezes aqui nessa tribuna, fiz uma avaliação do nosso trabalho e até uma autocrítica particularmente minha e de todo o trabalho da Câmara. E vejo que, quando pensamos em fazer o informativo, eu pensava assim, vão ser poucas ações, né? E, na verdade, a Câmara trabalha, ela faz, né? Claro que poderíamos ter feito muito mais, né? Poderíamos ter feito muito mais. Eu acho coisas assim que nós tínhamos pontuado no ano passado e que a gente não deu seguimento esse ano, né? Como o encontro das mulheres, que foi um trabalho tão bom feito no primeiro ano e esse ano a gente não fez. A questão das duas... Das duas criações que foram feitas aqui, do meio ambiente e do trabalho também lá sobre as drogas, também não fizemos nada. Eu acho que a gente poderia ter se empenhado mais e feito alguns trabalhos nessa área, mas enfim, que essa reflexão sirva, né, para que no ano de 2011 a gente volte munido de um espírito mais lutador e que a gente consiga desenvolver atividades que venham a contribuir com a melhoria na qualidade de vida da nossa população, que é esse o nosso objetivo. Estive falando com a Dutti agora essa semana, porque sempre existe uma preocupação, e eu acho que eu falei isso enquanto o Erasmo estava aí, essa, na questão da saúde, mas não é só na questão da saúde, na questão de todos os setores que a prefeitura trabalha, dessa questão de reduzir, por exemplo, o horário e mesmo os trabalhos que são oferecidos pelo município no segundo semestre, principalmente no final do ano. Eu vejo que isso a gente tem que pensar melhor, planejar mais as ações, pontuar mais e ver o que é possível ter um trabalho mais efetivo durante todo o ano. E nós, enquanto Câmara, eu acho que podemos contribuir bastante com isso. Estive conversando com ela para ver a questão do fechamento das contas, que sempre existe aquela preocupação de que o município precisa fechar as contas. E conversando com ela, a gente pôde perceber que vai dar para fechar tranquilo, até porque melhorou a receita do município e entrou um valor bem significativo de ITBI, né, que é um imposto que entra da venda de imóveis, né. Entrou 100 mil, que deu para desafogar então um pouco a questão financeira do município nesse final do ano. Também queria falar um pouco e fazer um pouco da minha avaliação do nosso trabalho, do meu particularmente como vereadora, do Partido dos Trabalhadores. Acredito que nos empenhamos bastante nesse sentido, levando em consideração que temos o vice-prefeito na administração, e vejo que por parte dele também o empenho foi bastante significativo, esteve bastante presente em todas as ações que o executivo realizou, se empenhou bastante, embora não tenha conseguido tudo o que ele queria, mas penso que o envolvimento dele foi satisfatório e a gente pensa que sempre precisa melhorar, com certeza. E eu penso que isso tenha que ser feito de forma muito organizada, de forma muito planejada no início de ano, para que a gente possa seguir as nossas metas, os nossos desafios e fazer com que o ano seja significativo e produtivo para todas as pessoas que moram aí. Falo pelo meu partido que eu, como vereadora do Partido dos Trabalhadores, procurei me empenhar bastante, principalmente para fazer os nossos sucessores aí na campanha eleitoral. Foi um ano atípico, porque além do trabalho que nós temos como legisladores, nós temos a nossa profissão, que eu desempenho com muito orgulho, que é ser professor, mas tirei o tempo necessário para fazer a campanha, porque represento um partido aqui no município e penso que é por ele que eu preciso lutar, trabalhar, para que nós possamos cobrar futuramente dos nossos governantes ações que venham contribuir com a melhoria no nosso município. E foi com esse objetivo que eu fiz a campanha. E, graças a Deus e ao trabalho de todos nós, a gente tem hoje o governador do estado, temos o presidente da república, temos a maioria nas assembleias, no parlamento. Então, eu penso que isso seja um diferencial para que a gente possa, em 2011, ter ações mais concretas e mais pontuais para o nosso município. Queria relembrar aqui um editorial do Zero Hora, do dia 24, que diz, que fala da história do nosso país e fala da história do nosso presidente. E lá dizia assim algumas coisas que eu vou ler aqui. Nunca antes na história desse país, um presidente, após 8 anos, conclui seu mandato com 83% na avaliação positiva. Nunca antes na história deste país, reuniu-se tantas oportunidades para o tão sonhado salto de desenvolvimento. Nunca antes na história desse país, tivemos a necessidade de uma reforma política capaz de fortalecer a democracia e moralizar as disputas eleitorais. Nunca antes na história desse país, registrou-se um avanço social tão significativo na geração de emprego e distribuição de renda, com 60 bilhões para as pessoas na mais extrema pobreza e 50 milhões de pessoas beneficiadas pela Bolsa Família. Nunca antes na história deste país, um presidente foi tão eficiente na comunicação com seu povo, mesmo sem formação acadêmica, como também conquistou espaço internacional na mesa de negociação com as grandes potências. Nunca antes na história deste país, tivemos tantas liberdades democráticas. Lula resistiu à tentação do terceiro mandato, cumpriu a Constituição brasileira. Nunca antes na história deste país, houve um Lula, o governante que entrará para a história, pelos discursos emotivos, pelas decisões populistas e pela ambiguidade de sua política internacional, mas também pela visão social, pela inteligência administrativa e por encaminhar o país para um novo patamar de desenvolvimento. E acrescento, nunca antes nesse país tivemos uma mulher presidente, que com certeza seguirá a luz da estrela de seu mestre, e seu governo entrará para a história, de pejo. E o Partido dos Trabalhadores firma aqui um compromisso com o município de Pejuçara para 2011 e 2012, planejando ações que realmente tragam benefício para toda a nossa população. Mas também é preciso dizer, nunca antes neste país um parlamento votou tão rápido, sem discussão, um aumento salarial para os seus próprios salários. No momento era isso, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra, pastor Eduardo Lene.
Minha saudação ao senhor presidente, à mesa diretora, senhores vereadores, vereadoras e aos nossos assistentes, a Carla e o Jarbas. Quero me reportar aos projetos 1445 e 1443 e falando um pouquinho mais sobre o 1445, que é do médico para a estratégia de saúde da família. Antes o secretário da saúde já esteve aqui e comentou. E eu acho assim que é importante, por eu trabalhar na área da saúde, não trabalho mais aqui no município, mas em outro, mas a gente anda por aqui e mora aqui, conversa com as pessoas e sabe que a nossa unidade de saúde ela é muito procurada, é uma grande demanda e muitas vezes as pessoas até reclamam que chegam lá, o médico chega muito tarde ou tem poucas fichas, poucos atendimentos. Então, eu acho que com certeza é correto de estar abrindo mais uma vaga para chamar um médico para estar ajudando, né, nesta unidade, para estar atendendo esse povo e promovendo, então, uma melhor saúde. A gente sabe que, claro, que 100% nunca vai ser. Isso nem Jesus agradou a todos. Sempre vai ter reclamações, né? Mas que se faça o melhor possível, então, juntamente aí com o executivo, legislativo e secretários, né? Assim como a gente se coligou para estar aí concorrendo no início, né, da nossa jornada, 2 anos atrás, que se possamos nos reunir para também estar promovendo uma boa saúde para o povo. Sobre a construção dos passeios, como a colega Deja já falou antes, foi feita então uma modificação e eu creio que é necessária, né? Então sou favorável. Falando um pouquinho do ano de 2010, eu não estive presente muito pouco tempo aqui, acho que somou um mês e alguns dias, em virtude da minha licença, mas eu sei que esta casa foi muito bem representada pelos colegas. Eu não estava aqui, mas a gente ouvia comentários e através do informativo que saiu também, a gente pôde ver, a colega Deja disse assim, eu sei que agora a Câmara trabalha. E não, eu acho que foi um trabalho muito bom, muito bonito, muito excelente, no ano de 2010, como foi 2009, e eu creio que será 2011 e 2012. Né? E assim, o ano que vem eu saio novamente para minha licença gestante, mas eu sei que tem os nossos colegas aqui suplentes que estarão nos substituindo e muito bem. Eu acho que aqui, como já foi falado, é um lugar de críticas muitas vezes, é um lugar de debate, né? Não todos não concordam com as mesmas coisas, né? Assim como há partido político, há time de futebol, né? E M coisas diferentes, mas é um lugar aqui para a gente estar junto, discutindo. E eu quero dizer assim que eu tenho crescido muito, apesar de que pouco tempo eu tenho estado aqui juntamente com os colegas, mas a gente tem crescido e tem aprendido muito com cada um de vocês. Né? É a primeira vez que nós estamos aqui ocupando uma cadeira, né? Por, vamos dizer assim, não por merecimento, mas uma oportunidade que nos foi dada. E, então, eu tenho aprendido muito e nos próximos meses que eu estiver aqui, eu quero estar, então, aí debatendo. Agora, graças a Deus, já terminei a minha faculdade, vou ter mais tempo, né? Porque eu também quero estar junto com os colegas, debatendo os projetos e participando dos eventos. E fica também assim, ó, eu não sei, de repente, até uma falha minha, eu não sei se tem conselho da mulher aqui no município, ou se está... Não, acho que não, né? Então, eu vejo assim, que faz falta o Conselho da Mulher. Quem sabe que em 2011, nós, as mulheres, as vereadoras, né, possamos nos incentivar e fazer esse conselho. Eu participei na cidade de Panambi de um encontro do Conselho da Mulher e ali foi realizado um seminário de 2 dias e foi maravilhoso, onde trouxeram palestrantes de outro estado e onde teve apresentação de pessoas do município valorizando as pessoas da terra e onde foi discutido várias coisas que são importantes para a mulher. Mesmo que não haja muita violência no município, mas há M assuntos que podem ser discutidos. Então, fica essa sugestão para nós, quem sabe, trabalharmos no ano de 2011. Seria isso? Lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Recebo a palavra e palavra passo para o vereador Júlio.
Saudar o presidente desta casa, o colega Gustavo, os companheiros da mesa, os colegas vereadores, o Jarbas e a Carla, os nossos assistentes. Eu gostaria, primeiramente, também, a gente sempre está retomando isso, fazer uma análise de algumas coisas, e eu concordo com as minhas colegas que me antecederam, né? A gente Quando entra numa perspectiva de vereador, a gente fica preocupado em realizar muitas ações e muitas coisas, porque a gente sabe que as pessoas que, a comunidade que votou na gente, que apostou na gente, né, sabe que a gente é cobrado bastante, né, na comunidade. Mas eu também vejo que não é só pelo informativo, mas por várias ações, né, que a gente realizou nesses dois últimos anos, não só nesse ano. E eu também me cobro bastante nesse sentido, né, de sempre querer buscar mais, sempre querer almejar alguma coisa a mais, né, no sentido para a comunidade e aqui dentro do trabalho nosso do legislativo. E com certeza a gente nunca vai chegar à perfeição, nunca vai atingir talvez aquilo que... Mas é interessante a gente estar sempre se cobrando, né, sempre analisando tudo que é desenvolvido, tudo que é feito, né, e pensando realmente no que pode ser proposto para melhorar nos outros anos. Eu até fiz algumas observações aqui, né? Por exemplo, coisas que também me incluo dentro disso, mas a gente não conseguiu avançar, né? Código de postura, alguma questão do nosso regimento interno, a reforma administrativa, que talvez agora 2011, né, venha, que eu também vejo que antes de vir para casa aqui teria que ser bem discutida, porque a gente só sabe por alto, por outras coisas que está pronta, né, mas não foi discutida. E essa reunião com os secretários, né, é muito interessante. A gente sabe que, não é porque são do meu partido, mas a saúde e a educação foram as secretarias que mais estiveram presentes aqui nesta casa, nesses anos. Né? E é interessante a gente ter um diálogo também com as outras secretarias, né? Poder avançar. Eu estava fazendo uma leitura, assim, pessoal, que às vezes alguma coisa a gente não consegue ajudar mais ou avançar, até por não conseguir ter uma comunicação com todos os secretários, assim, digamos. Eu até tinha isso no início, né, da ideia da gente sentar com o secretário, discutir, dar ideias, ver por que isso não avança. Talvez uma utopia minha isso, né, mas porque isso poderia contribuir muita coisa. Eu acho que, às vezes, daí você perde o fio da meada, daí você começa, né, metade do ano, um pouco para frente, você começa a cortar gastos, cortar aqui, cortar ali, e talvez, desde o início do trabalho, poderia ser feito esse tipo de corte para não chegar mais no meio do ano e estar com essa situação mais difícil. Eu tenho os dois projetos. E aqui, como foi falado, aqui é um lugar de debate, discussão, e a gente coloca as nossas ideias. O projeto 1445 tem o meu aval. Acho que é importante realmente essa questão, né, do médico, de abrir uma vaga para o novo médico, né, que vai assumir, que vai ajudar a nossa comunidade. Agora, o projeto 1443, eu estive lendo ele com calma, né, antes de entrar esse aqui, que reduzia também o valor da mão de obra. E estive consultando algumas pessoas da comunidade também. E da maneira, eu já vou dizer para vocês, da maneira que ele está aqui, eu vou votar contra esse projeto. Uma opinião pessoal minha. Porque até conversei com o Cirineu essa semana, e aquela dúvida também, que nem está ali, ó, se for necessário efetuar a construção de base para entrada de veículos, o valor equivalente da mão de obra, várias pessoas já fizeram esse tipo de construção e foi demolido. E coloco, né, nessa posição, também no sentido, às vezes, a gente fala em planejamento, tanto em planejamento, e na última reunião, que esse valor não estava dentro do planejamento para ser cobrado às pessoas. Por esses motivos, eu até pedi se poderia pedir vistas, mas como é a última sessão, não pode ser pedido vistas, né? Eu sou contra, o meu posicionamento é contra esse projeto. Conversei até rapidamente com o Cirineu.
Me permite uma parte?
Pois não, vereador.
Aonde é que está escrito que não se pode pedir vistas? O senhor se informou com...
Eu pedi para o Jarbas, agora.
Mas está escrito em algum lugar que não se pode pedir vistas a um projeto desses? Está escrito na nosso...
regimento?
Eu acho que, eu acho que tem que dar uma olhada a respeito disso, porque eu não vi escrito em lugar nenhum que não se possa pedir vistas, porque é a última sessão. Temos que dar, de repente, uma analisada a respeito.
Obrigada. É uma coisa que é muito importante, pessoal. E, na verdade, essa questão de ouvir os moradores. Eu até, desde a semana passada, eu até conversei com o Thiago nos tributos, até eu dizia para ele, por que vocês não mandam um ofício, alguma coisa assim, entregue nas casas, comunicando as pessoas, né, que vai ser feita a cobrança da mão de obra. Eu acho muito interessante os moradores saber que depois vai ser cobrado. Né? Eu vejo, tenho essa clareza, assim, ó, bem que as pessoas depois, né, com certeza, e a gente tem que assumir o que a gente faz, sempre foi assim, né? O executivo manda o projeto para nós e nós aprovamos ou não aprovamos. Né? E as cobranças depois da comunidade vêm, mas é normal. Todos nós sabemos disso e já estamos calejados nesse sentido sobre essa questão da cobrança. Nós falamos também, a senhora quer falar, vereadora, antes de mudar o assunto? Sim, não, pode falar, não tem problema.
Eu vejo que a importância da discussão e do debate nessas questões, principalmente que envolve a população, é de fundamental importância. Tanto é a questão do asfalto, que já foi polêmico, né, lá no bairro Mastella, foi polêmico. Fizeram várias reuniões para discutir isso, porque as pessoas sempre queriam a melhoria no seu bairro. Só que nunca foi dito o valor que cada um teria que pagar. Então, eu vejo de fundamental importância essa discussão e que as pessoas tenham consciência que vão ganhar o passeio, a melhoria na sua rua, na frente da sua casa, mas que elas saibam o valor que terão que pagar, para depois evitar qualquer constrangimento ou discussão desnecessária, né, em cima dos projetos. E eu vejo que, principalmente nessa questão desse valor aí, porque foi um valor fechado que veio do Ministério das Cidades, né, e que contemplava muitas quadras e muitas ruas, e que foi gasto um valor muito grande já, por esses serviços que foram feitos, né, em ruas que não eram abertas, que o passeio era mais largo, enfim, foi gasto bastante. E com certeza, se não entrar a contrapartida da colaboração dos moradores, os 100 mil não vai dar para fechar o mapa que teria sido previsto com o valor da obra.
Obrigado, vereador. Não, é isso que eu digo, o bom, a coisa correta, seria fazer uma reunião com os moradores onde vai ter isso, né? Mas a gente está correndo contra o tempo, né? Porque estamos na última sessão, né? E isso agora, semana passada para cá, já foi, daí já teve uma mudança, então, mas eu continuo no meu posicionamento que deveria ouvir as pessoas antes de fazer essa cobrança. A gente também trabalha bastante no entendimento, e isso que eu vou colocar não é como uma crítica a toda a situação e todos os meus colegas. Eu tenho dois assuntos aqui pertinentes a colocar. O primeiro seria assim, eu já comuniquei a minha saída da secretaria semana passada, e eu sei, a gente sabe, e eu converso com muitas pessoas, né, colegas, políticos e não políticos, com minha família também, e a gente diz assim, olha, isso aí nunca vai mudar. Isso aí é questão política e está enraizado há 20, 30 anos e nunca vai mudar. Eu tenho um dado para vocês, assim, ó, por exemplo, que eu comunicava minha saída, né, da secretaria, e daí parece aquela coisa, alguém vai ter que ir no meu lugar. Alguém vai ter que me substituir. E com toda a humildade, assim, ó, do trabalho que eu realizo ali, né, eu estou realizando esses 2 anos, todo o setor da secretaria, pessoal, precisa de pessoas capacitadas e hábeis, que saibam mexer em várias áreas, em várias coisas. Porque às vezes você tem uma imagem, assim, ó, que ali na secretaria, e a colega Regiane já trabalha na secretaria, sabe o trabalho que dá isso, que aquilo ali, tu vai ali, tu senta, fica ali, tomando mato, tomando água, e dá uma caminhadinha, e encerrou. Mas não é, pessoal. Olha, eu anotei algumas coisas aqui, ó. A pessoa que for trabalhar tem que entender de computação, faz todo o PDL, PDDE, o LSE, o trabalho com os motoristas, linhas, ponto. A gente trabalhou no plano de carreira, prestação de conta, transporte escolar, ajuda nas compras. É um trabalho bem amplo. Só que me chamou a atenção, que até quando a secretária comunicou a minha saída, né, logo já começaram a surgir outros nomes de pessoas que iriam trabalhar na secretaria. Só que não consultaram a secretária. E é isso que eu estou dizendo, a autonomia do secretário. Eu já falei isso outras vezes. Não consultaram a secretária. Ah, vai ser o Pedro, vai ser o José, vai ser o Francisco. E daí quando esbarra, pessoal, nessas situações que a pessoa tem que entender disso, às vezes, daí já estão voltando atrás, dizendo que essa pessoa não é hábil para isso. Mas daí como é que fica? Se tu antecipa para aquela pessoa que ela vai trabalhar lá e depois ela não tem esse quadro, esse perfil disso aqui. Eu coloco isso, pessoal, porque a gente também está calejado de ver isso. E isso, infelizmente, tranca o serviço, para o serviço. É certo que eu vou sair. Era meu desejo voltar para a escola. Né? Até vou ter condições de fazer um trabalho com os meus alunos nas duas escolas onde eu gosto de trabalhar. Que é no Anjo e no Municipal. Agora, esse tipo de acontecimento que rola, que está por aí, né? Eu sei que no íntimo da Sandra, a coordenadora, ela fica muito chateada. Muito chateada. Né? Então, eu não sei. A gente tem que repensar essas situações. Pois não, presidente.
Eu acho que o pessoal se espelhou no início do mandato da administração, quando vieram com 30 nomes para seis cargos. Encobrir os 30 nomes, daí depois largar o prefeito escolher 6. Foi a mesma coisa que aconteceu. Eu acho que o pessoal se baseou naquela negociação inicial.
É, pode ser, né, presidente? É isso que eu digo, só que o cuidado, né, às vezes, que tem que ter para primeiro acertar, depois se convida a pessoa. Isso realmente, né? Isso realmente aconteceu. E eu queria comentar um pouquinho também, a gente tem os nossos colegas aqui, né? Sobre a questão da eleição da mesa. Né, onde está tramitando ali o ofício. Né. Nós tivemos em 2009 o colega Joel, o colega Gustavo e o Marcos e a Regiane do PP. Em 2010, o presidente Gustavo, a Regiane, a colega Deja, que daí se afastou, saiu, né, e assumiu o Joel. É, e eu vejo assim, pessoal, de uma maneira bem, bem clara, assim, ó, né, um posicionamento meu. Eu gostaria, como nós estamos dentro do entendimento, que também tivesse a oportunidade de ser presidente os demais partidos. Pode ser do PSB, pode ser do PT, pode ser do PP. A gente sabe que tudo é por força política que se resolve as coisas. A gente sabe. Ninguém está jogando confeto e figurinha. É por força política. Só que eu gostaria de ver também os demais colegas como nós estamos no entendimento. Eu estou sozinho. Sou vereador democrata. Né? Até sou visto assim, talvez, com o prefeito, já conversei, né, alguns dias. Ele até me cobrava tempos, né, atrás. Que eu era oposição, que eu cobrava muitas coisas, que eu não sei o quê. Talvez essa imagem que ficou assim no sentido, né? Eu gostaria de que fosse diferente, de ter uma leitura diferente da nossa Câmara, né? Para crescimento cada vez mais. Então, só fica esse meu recado para os colegas, né? E a gente está aí, vai ser votado depois, né? E daí cada um faz a sua escolha. No mais, Gustavo, eu queria dizer para ti assim, cara, ó, sabe que nós tivemos nossas diferenças, né, outras coisas, né? Mas eu, sinceridade, cara, te dou os parabéns, tá? Por tu ter conduzido esse ano a Câmara. Nunca vai ser perfeito, nunca. Sempre vai ter falhas, nós temos falhas, todo mundo tem falhas, né? Mas eu te dou os parabéns, realmente, né? A gente conseguiu seguir uma linha de trabalho, né? Faltou coisas, mas sempre vai faltar, né, Gustavo? Mas eu acho que o importante é isso aí, né? A gente se conhecer melhor, né? Cada um defender as suas coisas, mas se respeitar, que é mais importante. Seria isso, presidente? Me devolvo a palavra.
Receba a palavra, peço para o vereador Regina.
Meus cumprimentos, então, ao Gustavo, à Carla, que está secretariando, os demais colegas vereadores. Infelizmente, a gente não tem público para nos assistir hoje, né? Mas eu também, primeiramente, eu quero dar os parabéns para o Gustavo pela forma que conduziste esse ano. Eu até acho que você, estando na presidência, parece que a neutralidade, ela conseguiu se sobressair mais do que o ano passado. Mas assim, eu pensei tanto essa semana em tanta coisa, eu tenho vontade de dizer tanta coisa hoje, porque aconteceram alguns fatos essa semana que me decepcionaram, outros que me alegraram. Mas eu vou começar assim, ó, eu anotei aqui que a vereadora Eliana diz assim, que aqui é um lugar de críticas e é um lugar de debates. É a mais pura verdade. Eu acho que é aqui que nós temos que discutir as nossas diferenças para encontrar um ponto comum. Só que a gente diz isso. Mas, na verdade, parece-me, aliás, eu não acho nem que parece, é visível, de que as críticas são interpretadas de acordo com a conveniência de cada um. Essa semana, né, a gente discutindo a respeito da presidência, da mesa diretora, me cai como uma bomba assim, na minha cabeça, uma frase que eu acho que não vou esquecer por um bom tempo. Rejane, nós temos que ter uma mesa diretora que defenda o executivo. E você fez denúncias. Foi essa frase que você me disse, Carla. Eu acho que, de repente, você sabe, não, quer dizer, você não tem provas de que eu tenha feito denúncias, mas chegou até você de que as denúncias que foram feitas na Promotoria de Justiça tenham sido feitas por mim. Para mim, caiu como uma bomba de verdade, porque não fui eu mesmo, mas eu disse, agora eu vou começar a me defender disso. E fui para a promotoria. Na quinta-feira de tarde, eu fui para a promotoria. E lá eu encontrei uma pessoa até muito, prestativa, sei lá, e eu sentei, eu digo, eu quero conversar com alguém para esclarecer algumas dúvidas. Eu preciso entender. Aí eu comecei perguntando, como é que se faz uma denúncia? A denúncia se faz por escrito, uma denúncia para a promotoria. Mas e a denúncia pode ser feita anonimamente? A princípio, não. A princípio não pode ser feita anonimamente, porque o juiz ele não aceita. Mas se a pessoa que faz a denúncia pede para o juiz que não quer ser revelado como denunciante, o juiz respeita. Quer dizer, o juiz sabe quem fez a denúncia. Porém, ela não tem nome porque esta é uma possibilidade que o juiz tem. Daí eu disse, olha, eu quero saber porque existem denúncias aqui na promotoria. Eu falei sobre a feira, porque foi o que nós falamos, e sobre o vereador Joel Valandro, que é vereador e trabalha na CIS. E alguém me disse ontem que eu teria feito essas denúncias e eu quero provar que não fui eu. E daí eu pedi para ele que ele disse que ele não pode me mostrar os processos, mas ele podia verificar alguma coisa. Eu disse, então, eu quero que você verifique se tem nome nas denúncias. E daí falei sobre Joel Valando, alguma denúncia sobre, com o nome dele e outra sobre Nona Expofeira. E ele foi lá e disse que sobre Expofeira não tem denúncia nenhuma. Ele me disse que tem sim e que está tramitando na casa a denúncia sobre o vereador Joel. E daí eu fui na promotoria. Tá, então eu vou para o Ministério Público essa semana. Ele foi e voltou e me disse isso. Daí ele disse assim, a denúncia sobre o Joel Valandro não tem assinatura. não está assinado. Alguém fez a denúncia, mas não está assinado. Ele não me confirmou se o juiz sabe ou não sabe, mas pelo que ele me disse antes, que o juiz, na maioria das vezes, sabe quem faz, é porque o juiz deve de saber. E daí depois eu cheguei em casa, e eu estava comentando isso em casa, e eu comecei a pensar e a raciocinar, e eu penso assim, ó, fomos todos ingênuos. Na verdade, quem te convenceu foi quem queria que você não me colocasse na mesa diretora. Porque é óbvio, é inteligente que uma pessoa que vem na tribuna e pede uma prestação de contas de uma feira não vai fazer uma denúncia anônima. Eu acho que é inteligente pensar assim. Burra é a pessoa que faz um pedido aqui e vai fazer uma denúncia anônima lá. Então, foi uma manipulação. Para mim, foi uma manipulação. E acredito que você já tenha entendido isso, né, Carla? Acredito que você já tenha entendido isso. Porque, por eu me manifestar, você disse assim... Você ficou indagando no dia da expofeira. Você fez as pessoas que estavam lá acreditar que você fez a denúncia. Deus que me perdoe, mas que... Nem vou dizer o que, que eu penso a respeito disso. Porque é óbvio que uma pessoa que faz uma denúncia não vai se expor da forma como eu me expus. Eu não tenho duas caras, eu tenho uma só. E tudo aquilo que eu falo aqui, eu falo aqui, para não falar atrás. Eu jamais vou me esconder para fazer um comentário que eu acho que tem que fazer. Conversei com o vereador Joel e eu disse para ele, você sabe que fui eu? Nunca falei para ninguém que foi você. Ele me disse assim. Mas engraçado que você diz que todo mundo sabe que é eu e o meu marido que fizemos as denúncias. Isso você disse, cara. Isso você disse. Sim. A Deja estava junto e ouviu. Isso você disse. Quer dizer, eu sei, Carla, que tu não tem má intenção nenhuma. Eu te conheço o suficiente para saber até que ponto você, vereadora... Demoro para entender, tanto é que fiquei maquinando a respeito de tudo isso todo o resto da semana e conversando com pessoas que me querem bem e que podem tirar as conclusões. Eu sei que não. E também, eu estava apresentando para ti a vontade de ser um mês presidente da Câmara, porque eu acho que a gente tem que manifestar os interesses. Eu não posso ser presidente de Câmara por um ano. Pelo menos por enquanto. Mas eu gostaria de estar na presidência, sim. Isso não vou negar aqui na frente de todo mundo. Mas eu precisava falar sobre isso. E precisava falar sobre isso na tribuna. Por isso que eu não te procurei. Eu acho que é ingenuidade pensar que você não está me convidando porque eu fiz as denúncias. Você não está me convidando. Quer dizer, essa foi a desculpa para não me colocar na mesa. Com certeza absoluta. Pode não ser tua, mas foi de alguém. Então, até gostaria que você pensasse nas pessoas que te convenceram disso. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação e lembrasse lá na tua cabeça quem é que foi. Porque quem fez isso fez por pura maldade. Quem fez isso para ti? Não digo que você não me colocar na diretoria tenha sido maldade. Não. Com certeza eu te conheço o suficiente para saber que não foi maldade tua. Mas quem te convenceu disso o fez por pura maldade. Porque todo mundo sabe que não fui eu que fiz denúncia nenhuma. Tá, Carla? Bom... falando sobre os projetos, claro, esse 1445 que cria o cargo na estrutura administrativa do município de Pejuçara, que é o do médico, também sou completamente a favor, com certeza, né, há necessidade. O outro 1443, eu quero então esperar para ver o que, que a gente vai discutir no intervalo, porque eu acho assim, ó, eu acho que deveria ter havido uma discussão com a comunidade. Eu acho que, aquele dia inclusive nós falamos, lembra? Que eu disse assim, ó, que eu acredito que o bom administrador, eu acho que todo administrador, ele tem que criar dispositivos o mais possível populares, assim, ó, sem privilegiar interesse de lado nenhum para poder mudar. Vocês falaram aqui, alguém falou, o Júlio, eu acho, isso nunca vai mudar, que falam, né? Pois eu digo que nada na vida é imutável, de forma nenhuma. Tudo se pode mudar, até sexo se muda. Por que, que não vai poder mudar? Tudo pode ser mudado. Eu sempre defendi que a gente deva criar formas sem privilégios para lado nenhum. E esse foi o discurso de 20 anos praticamente do PT. E eu acho engraçado que agora está mudando um pouquinho. Vamos ver até o final. Quer dizer, a desculpa é de que quando se está no governo é diferente. Para mim isso não é desculpa. Eu acho que daí é que a gente deve lutar. Aí é que a gente deve lutar para criar as coisas de forma impessoal. Achar formas para que o público todo, esse projeto de lei sobre a cobrança... tudo bem, se for 50%, R$ 5,00, eu estava fazendo a conta, se for um terreno de 15 metros por 3, vai dar R$ 225,00 desse imposto, né, para melhorias. R$ 225,00 não pagos à vista, mas eu acho que tem que ir lá e fazer uma reunião com as comunidades e discutir com eles. Porque a gente deve cobrar sim, eles devem saber de onde sai. Mas deve ser discutido com a comunidade. Deu problema com o asfalto, vai dar problema agora. Por isso que eu vou ouvir o que o Jarbas vai nos dizer sobre o pedido de vistas. Na verdade, eu não queria ser contra, porque eu acho que tem que cobrar. Mas não dessa forma, que nós aqui, vereadores, vamos determinar que seja isso sem uma discussão. Porque se pode ser cobrado os R$ 5,00, nós podemos provar para eles que isso é um valor justo. Então, eu acho que deva ser discutido com a comunidade. Então, vamos esperar o intervalo para a gente poder entender, porque, para mim, eu acho que eu gostaria de pedir vistas para que pudesse haver uma reunião com os moradores para se discutir, provar, ir lá, provar por A e mais B que R$ 5,00 é uma quantia normal, razoável, não ofensiva.
Me permite?
Sim.
Eu estava junto no gabinete do vice-prefeito quando ele procurou o Valnei, que é dos tributos. O Valnei irá fazer as visitas a esse pessoal explicando o porquê da cobrança. Que foi até um erro novamente do Moacir, quando ele botou 5 centímetros de areia embaixo para sentar a lajota e mais lajota de 5 de espessura. Então, acho que ele foi um exagero na parte do Moacir. Então, faltou um pouco de recurso para fazer as ruas que estavam destinadas a ir por isso a cobrança desse passeio.
Tá bom. Bom, a princípio era isso que eu gostaria de falar. Obrigada. Lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra para a sua vereadora Cláudia.
Cumprimentando o presidente, saúdos a Rajane, também membro da mesa, os demais colegas vereadores, vereadoras, e aos nossos assistentes, a Carla e o Jarbas. Quanto aos projetos de lei, o 1445, que cria então o cargo de médico, ouvindo o secretário se manifestar anteriormente à sessão, e ouvindo os colegas, eu realmente espero que com a vinda desse outro médico, se possa diminuir essa procura da população por atendimento e se aumente a procura dos profissionais pela população, no caso das visitas domiciliares em ações mais efetivas de saúde, na presença na escola, que é esse programa novo que vai ser implantado, de saúde na escola, que ele se faça mais presente nessas ações coletivas, que a gente sabe que tem uma importância muito grande para capacitar as pessoas para cuidarem da sua própria saúde também. Quanto ao projeto esse do calçamento, realmente faltou essa discussão, faltou isso que a colega Rejane falava, mas, como explicou o vice-prefeito na sessão passada, não há como deixar de se votar para que se possa fazer essa cobrança, né, e que possa dar continuidade a esse recurso que foi aprovado. Então, a partir de agora, é tentar consertar o que se errou, o que é possível consertar, mas fazer com que esse projeto seja efetivado. Bem, ouvindo as falas dos colegas, quero aproveitar também e parabenizar o Gustavo pela forma como ele conduziu a Câmara de Vereadores nesse ano. Eu também não tive que, por força bem maior que a tua, Eliana, me ausentar alguns meses aqui da Câmara de Vereadores, pelo motivo que vocês bem sabem. E foi um período assim, bastante difícil, de uma reflexão bastante profunda, não só da vida particular, como da vida política. Pensei em vários momentos, desde o dia que eu vim aqui na sessão da sessão da PAI. Fazia uns 15 minutos que eu tinha chegado em casa com a notícia, né, da descoberta do tumor, e tive que secar as lágrimas e vim aqui para a sessão para cumprir a minha obrigação. Depois daquele dia, eu realmente pensei em abandonar a política, porque eu sei o quanto o estresse afeta o meu corpo físico. Eu não consigo suportar. E aí, a partir disso, eu comecei a mudar muita coisa. Bem, mas diz que a política vicia e apaixona, que além dos problemas que a gente enfrenta, tem as conquistas também, né? E uma delas hoje, de tanto ser chata, de tanto incomodar, de tanto pedir, a gente hoje viu a instalação dos equipamentos de ginástica na praça, que não vão só beneficiar, por ser também cidadã, mas beneficiar as pessoas que vão fazer uso disso. E quando me candidatei vereadora, eu queria ampliar esse poder de poder ajudar. Não é fácil constituir um poder de entendimento, que a gente se desentende toda hora. É isso que a gente tem visto desde o dia 1º de janeiro do ano passado, de 2009. Né, nós conversamos, eu e a Deja, com a Rejane, né, a gente explicou também que a maioria de vocês sabem que o ano passado, quando o Selvino faleceu no dia 15 de fevereiro, nós, vereadores do PMDB, estávamos de briga com o prefeito do nosso partido, com o Perlim. Nós não falávamos com ele há uns bons dias, justamente por cobrar dele aquelas promessas que haviam sido feitas por ele, pelo vice, no caso, né, promessas, enfim, da forma como eles nos colocaram que seria o governo. Pessoas com competência, quem tivesse vestido a camiseta, colocado adesivo no carro, se não desse certo no cargo, ia ser trocado, e assim vai. E hoje a gente tem essa situação, que continuam pessoas incompetentes nos cargos, que chefes que acabam, por exemplo, como o Júlio falou antes, destruindo toda uma entrada de carro lá que estava feita para construir uma outra, padrão, mas mais cara, enfim, não sei, o engenheiro não acompanhando, o chefe de obras não entendendo. Então é uma situação realmente bastante complicada. As cobranças têm sido feitas da nossa parte, o Gustavo sabe bem disso, a Eliane também sabe, o Marino, enquanto partido constituinte do Executivo Municipal, do principal cargo, que é do prefeito. Mas, como eu sempre digo, a caneta está na mão dele. E as consequências das decisões também recaem sempre sobre ele. A gente sabe de erros de funcionários que vão acarretar em custos que ele vai ter que pagar. Assim como outros prefeitos também prefeitos anteriores estão arcando com as consequências sozinhos por decisões que tomaram. Mas, antes o Júlio falava da oposição, eu também fui questionada pelo prefeito se eu era a situação da oposição aqui na Câmara. Quando eu discutia, quando eu reivindicava a questão do Departamento de Esporte, que foi um projeto de lei que foi retirado e não foi aprovado, nós temos criado só o Conselho de Esportes. E outras coisas também que a gente acaba não concordando e não tendo a sabedoria política partidária de engolir. Que muitas vezes é essa a nossa situação aqui de situação. Nós temos que entender e calar, né, mesmo não concordando, para que a gente possa, ao longo do tempo, ir modificando a situação de forma lenta, convencendo as pessoas, convencendo os colegas daquilo que é necessário mudar. Então, é mais difícil ser essa situação do que ser oposição. A Deja falou desse ano eleitoral, né? Infelizmente eu não pude participar, foi bem nesse tempo de cirurgia e recuperação, mas felizmente nós tivemos vários deputados que se reelegeram, né? A constituição do governo federal e estadual vai beneficiar a Pejussari muito, né? Por termos o PT no executivo. Os outros partidos têm se empenhado e se empenharam bastante na busca de recursos. Vários recursos foram conseguidos durante esse ano de 2010. Gustavo atuou também bastante empenhado junto ao executivo, trabalhando de forma árdua como presidente da Câmara. Acredito sim que a gente poderia ter avançado, pensando no nosso cargo de vereadores aqui e na nossa tarefa, que a gente poderia ter avançado mais em algumas ações e principalmente naquilo que a gente fazia o ano passado, nós mulheres, né, a questão do encontro de mulheres, essa sugestão que a Eliane dá da reforma administrativa do Conselho de Mulher, algo mais a ser instituído, né? Enfim, outras coisas que ficaram para que os próximos, para que nós, no ano que vem, né, coloquemos então na agenda e nos programemos para poder realizar. A respeito daquilo que a Rejane falava, a gente teve sim essa conversa na semana passada, eu e a Ledeja. Não sei se acabei falando demais ou falando de mim. Enfim, essa é uma característica minha, que quando... eu acho que tem que falar, acho que todo mundo é assim, né? Enfim, quando a gente tem que falar, fala. Não sei se eu fui influenciada, talvez sim, né? A gente, não sei se é influência ou se os dados que eu coletei me fizeram tirar uma conclusão diferente daquela que deveria ser, né? Talvez fosse isso. Aquilo que eu andei ouvindo, né, me fez entender dessa forma. A gente sabe que o jogo, que nós estamos dentro de um jogo político, né, jogo de partidos. Esse ano também foi um ano de muitas denúncias, né, essas duas foram duas, uma foi na promotoria, essa solicitando essa apuração do cargo do Joel no CISA, e a da Expofeira foi registrada no Ministério Público. E a gente acaba tomando as dores não somente do partido, mas aquilo que eu falava da população, né? Quem estava na prestação de contas ouviu que a Expofeira agora vai ter uma elevação de 20% a 3% no valor de custos, com a questão dos encargos sociais, que repassando dinheiro a CI, isso não era pago, né? Então, em virtude dessa denúncia, tudo vai ter que ser feito por aqui e aumenta os encargos sociais. A gente pensa na população, porque assim a feira se torna mais difícil de ser realizada, mesmo existindo lei Rouanet, lei de incentivo à cultura, que também são leis bastante complicadas de serem aprovadas. Tem que ter uma boa influência política para que se aprove. E em virtude disso, e aquilo que eu falava para a Rejane e para a Dej, falo aqui também, quando tínhamos o PT de oposição, na maioria das denúncias, eles se manifestavam, se identificavam nessas denúncias. E hoje que estamos todos juntos, a pergunta que paira no ar é quem denuncia. E aí, esse é um pedido também da própria, do próprio executivo, que se mantenha a presidência e vice-presidência, enfim, na Câmara, com os partidos do executivo, para fins de manter a governabilidade. Mas acreditamos que o diálogo ele é fundamental para que se resolvam e se discutam essas questões, e eu gostaria também de ouvir a opinião dos demais colegas vereadores a esse respeito. A respeito da eleição da mesa diretora, não sei se agora ou posterior no intervalo, né, para que a gente possa discutir e chegar num entendimento, nessa palavra que a gente tanto usou. Desejar, acho que na semana passada eu não desejei isso, mas que vocês tenham tido um Natal muito bom, muito abençoado. E o que eu venho dizendo é que, se tendo saúde, o resto é muita pouca coisa que a gente tem para comemorar. Desse ano eu recebi o presente de novo, praticamente de Jesus, de ressuscitar, de ter uma nova chance, de ficar por aqui mais um tempo. Até fiquei me perguntando, não sei se é porque diz aquele ditado que quem é ruim não morre fácil. Ou se é porque eu tenho muita coisa boa para fazer ainda. Estou acreditando na segunda opção. Tomara que seja esse entendimento. E que vocês e as famílias de vocês tenham uma virada de ano de bastante saúde, bastante paz, bastante amor com a família de vocês. Devolvo a palavra.
Recebo a palavra e me permito falar aqui. Então, também eu quero agradecer ao Manifesto dos Vereadores. Me parabenizando, acho que não é só eu que tenho parabéns, é todos vocês. Se o ano de 2010 a Câmara foi bem representada, não por mérito meu, mas por mérito dos vereadores. Eu sempre tentei botar isso à frente de tudo, não usei meu nome nunca, nome da Câmara Gustavo Mastella, mas nome da Câmara de Vereadores e Vereadores. Agradecer os partidos, também tentei ao máximo não misturar partido ou levar o partido à frente dos nomes dos vereadores. Eu acho que um entendimento melhor da casa, que continua, Carla, você como presidente, o Adejo, que vão se revezar aí, que, pelo que eu estou sabendo, que não pense em partidos. Eu acho que vão pensar no trabalho, pensar nos projetos, e que a eleição daqui há 2 anos, eu sei que já começa a alavancar alguns entendimentos, mas eu acho que dentro da Câmara, para nós fazer um bom trabalho, o diálogo é acima de tudo, acima do partido, acima de nossos bens, ou políticos, que a gente quer se prover em cima de alguém. Também os projetos que a gente desempenhou, eu acho que todos se esforçaram ao máximo, né? Todos colaboraram com a casa, a Carlos Jarbas também, quando eu precisei sempre, estavam prontos para nos ajudar, até fora de hora, volta e meia a gente estava em trabalho, né, Carlos Jarbas. Agradeço também vocês, e que mantemos o diálogo de 2011, como eu tentei em 2010. A gente sabe que algumas intrigas vão acontecer, alguns fatores até pós-câmara acontecem por fora, depois gente aqui dentro vem meio revoltado, quer descontar, mas eu acho que, acontecendo como aconteceu em 2010, a gente deixava lá fora as mágoas, trabalhava em cima dos projetos, analisava o projeto. Também acredito que vocês perceberam que quando não concordava com o projeto, a gente ia ao executivo, tentava buscar a diferença, né, ou melhorar o projeto. Acho que, Carla, você e a Deja, que vão estar na mesa também, façam o mesmo. Que esse trabalho, acho que a nossa força aqui fica bem mais forte, junto e com o diálogo com o executivo. Eu acho que no intervalo, então, fizemos a eleição, mas sem intervalo, né, Jarbas? Ou no início da aposição. Tá. Então, já vamos explicar então agora sobre o projeto aí, até essa região que é pedir vista, não sei se pode, também não estou por dentro. Então, vamos para o intervalo regimental até 10 minutos. Agradecendo então a presença do secretário Marcos, que nos assiste aí. Convido o secretário para que leia as matérias serem votadas na hora do dia.
Parecer da Comissão Legislativa, Justiça e Redação. Projeto de Lei 1445 do Executivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei 1445, de 23 de dezembro de 2010, que cria cargo na estrutura administrativa do município de Pejuçara. Sala das sessões, de 27 de dezembro de 2010, vereadora Regiane Maria Alberto Linassi, vereador Marino Mantovani e vereadora Eliane Moura. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, para esse projeto de lei número 1445 do Executivo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1445, de 23 de dezembro de 2010, que cria o cargo na estrutura administrativa do município de Pejuçara. Sala das sessões, de 27 de dezembro de 2010, vereadores Daniel Vincenzo e Júlio Carlos Alves Souto, de Janeiro Nogueira. Projeto de lei número 1445, de 23 de dezembro de 2010, cria cargo na estrutura administrativa no município de Pejuçara.
Coloco o projeto de lei número 1445, discussão. Não havendo, coloco a mesma votação. Quem concorda com isso, está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer 66/2010, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei número 1443 do Executivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 1443 de 17 de dezembro de 2010, que regulamenta os valores a serem cobrados a título de contribuição de melhoria decorrentes da construção de passeios públicos. Sala das sessões, 27 de dezembro de 2010, vereadores Marino Mantovani e Eliane Moura. Parecer 66/2010 da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei 1443 do Executivo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 1443 de 17 de dezembro de 2010, que regulamenta os valores a serem cobrados a título de contribuição de melhoria decorrentes da construção de passeios públicos. Sala das sessões, em 27 de dezembro de 2010, vereadores Daniel Vincenzi e Dejanir Escobar Nogueira. Projeto de lei 1443, 17 de dezembro de 2010, regulamenta os valores a serem cobrados a título de contribuição de melhoria decorrentes da construção de passeios públicos.
Coloco o projeto de lei 1443 em discussão. Não havendo, coloco a mesma votação. Quem concorda, se está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais projetos, então... Passamos às explicações pessoais, por prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Júlio, vereador Marino, vereador Laerte, vereadora Eliana, vereadora Dejanir. Vereador Daniel, vereadora Rejane.
Com a palavra, vereador Dejanir.
Saudar novamente a mesa diretora, os colegas vereadores, nosso suplente de vereador no momento, secretário da Agricultura, que se faz presente. Uso novamente esse espaço, em primeiro lugar, para pedir escusas para o presidente, pela minha saída da mesa diretora. Quero justificar minha saída, porque eu sempre tive um sonho, de realizar muitas coisas, faz parte da minha profissão. Porque a gente, como professor, a gente idealiza para hoje e faz amanhã. Me frustrei um pouco na Câmara, e por isso eu peço desculpa. Mas tu foi bem representado aí na mesa, e eu acho que o teu trabalho foi excelente. Quero fechar a minha fala hoje, deixando uma mensagem para os colegas. Certa vez, um homem morava em uma cidade e trabalhava em outra. E todos os dias, ele tomava o ônibus para ir para o seu trabalho. E numa dessas idas, ele observava que, sempre no mesmo banco, perto da janela, uma mulher, velhinha já,
tirava algo do bolso e atirava pela janela. Ele ficou intrigado e pensou, o que que ela faz jogando isto pela janela? Ela fazia isso todos os dias. Um dia ele se aproximou e perguntou, o que você joga pela janela? E ela respondeu, sementes. Sementes de quê? E ele disse, ela disse, de flores. Aí ele disse, mas que adianta você jogar sementes de flores pela janela? Não vês que elas não vão germinar aí por causa do asfalto? Algumas germinarão, respondeu ela. E assim se passou vários meses. Certo dia, quando ele embarcou no ônibus para ir para o seu trabalho, foi sentar-se no seu lugar e percebeu que a velhinha já não estava no seu lugar na janela do ônibus. Foi até o motorista e perguntou, onde está a nossa passageira? E ele respondeu, ela morreu. Aí ele foi, sentou-se no banco de costume e ficou pensando, de que adiantou ela semear tantas sementes se ela não vai ver o fruto do seu trabalho? Enquanto ele pensava isso, ele viu, escutou no banco da frente uma criança que falava para sua mãe. Mãe, olhe para fora. Veja como está linda o caminho. Que flores são? A mãe respondeu, são dálias, violetas, jasmim. E ele chegou à conclusão de que, daquele dia em diante, ele fez uma reflexão sobre a sua vida. Chegando em casa do seu trabalho, foi ao mercado, comprou muitas sementes e no outro dia sentou no lugar da velhinha e começou a jogar sementes. Sementes de flores, sementes para a nossa vida. A conclusão é de que não importa se nós vamos colher os frutos. Importa é que nós façamos a nossa parte. Que nós, a partir do ano que vem, semeamos sementes para a vida futura da nossa população. Muito obrigado.
Então, não havendo mais oradores, passamos para a eleição da mesa diretora. Com o vereador Daniel e o vereador Júlio, então, para que faça a contagem dos... Então temos aprovados com 5 sim e 3 não a nova chapa diretora para 2011. Vereadora Presidente Carla Regina de Ser, Vice-Presidente de Genil Escobar Nogueira, Primeira Secretária Eliana de Moura Lopes e Segunda Secretária Lerte Vilone. Então, não havendo mais vereadores, novamente agradecer a presença de todos, presença do Marco, e desejar a todos vocês um feliz 2011, que possamos passar novamente em bom diálogo, em boa paz, sintonia com todos, que a nossa... Nosso trabalho de vereadores também desejar da Carla, a nova chapa aí, da composição, um bom trabalho para 2011. E próximo dia 14 de fevereiro, se não tivermos uma extraordinária, será então realizada a próxima ordinária. Então, está encerrada a extraordinária.
Tem que ser uma em fevereiro, né? Não precisa ser bem dia 14. Tem que ter uma.